No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígenas cobram ações concretas durante evento do clima em Belém. Impactos das mudanças climáticas na pesca artesanal é tema de painel na Zona Verde. Procon alerta sobre golpes em compras online durante a Black Friday. E primeira edição do Festival de Reggae movimenta a capital do Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos essa edição falando sobre o Procon do Amazonas, que está alertando com relação a golpes em compras online durante a Black Friday. O período também exige cautela devido ao crescente número de golpes virtuais e de sites falsos que simulam promoções irresistíveis para enganar os consumidores. Yuri Bezerra traz as informações.
Com a chegada da Black Friday, marcada para o dia 28 de novembro, o comércio eletrônico deve registrar um aumento expressivo nas vendas. No entanto, o período também exige cautela, já que cresce o número de golpes virtuais e de sites falsos que simulam promoções irresistíveis para enganar os consumidores. O Procon Amazonas reforça a importância de verificar a procedência dos sites e comparar os preços antes de finalizar qualquer compra. O diretor-presidente do órgão, Jalil Frashi, alerta que ofertas muito atrativas podem esconder fraudes.
Comprar online você já sabe, não vai comprar em qualquer site, desconfie de algumas ofertas. Pense que alguns produtos podem estar com preço muito atrativo, que é fora do padrão de desconto que pode ser aplicado. Então, esteja atento a isso. O site pode ser falso. Pode estar querendo não só roubar seus dados, como também não enviar os produtos ou dar o serviço que você está contratando ou comprando. Então, em relação às compras online, esteja atento a isso, que é uma forma mais prática de você não cair no golpe. Também procure sites confiáveis, que tenham cadeado, que tenham CNPJ, que tenham informações adicionais para que, caso você tenha algum problema, até na hora do recebimento, do frete, do atraso, você possa reclamar.
Além dos golpes, o diretor também chama a atenção para práticas enganosas conhecidas, como metade do dobro, quando o preço é elevado antes da Black Friday para simular um grande desconto.
Muito comum o consumidor lidar com aquela questão da metade do dobro. Ah, a loja aumentou o preço, poder cobrar o valor que já era antes. Então, esteja atento a isso. E qual é a melhor forma de você não cair nesse golpe? É a pesquisa de preço. Você tem que saber o que você deseja comprar, não comprar por impulso, pesquisar o preço de forma antecipada e no momento da Black Friday vai saber se realmente aquele produto está com desconto. O governo do estado do Amazonas, através de uma ferramenta que a Cefaz implantou, que é o Busca Preço, facilita a vida do consumidor nesse sentido. Ele não precisa mais ir às lojas, ele pode ir no Busca Preço, digita o produto que ele quer, lá no Busca Preço o consumidor vai saber, conforme a emissão das notas fiscais e venda desse produto, a loja e o preço, ou seja, ele consegue até saber onde está mais barato.
O serviço pode ser acessado gratuitamente pelo site buscapreço.cefaz.am.gov.br ou pelo aplicativo Cefaz AM, disponível para download gratuito em dispositivos Android e iOS. Em casos de propaganda enganosa, falhas na entrega ou produtos fora das especificações, o consumidor deve procurar o Procon por meio do e-mail fiscalização@procon.am.gov.br, descrevendo o problema e enviando os comprovantes da compra. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre a Conferência do Clima, porque indígenas estão cobrando ações concretas, mas reais, de fato, durante o evento do clima em Belém. Dentre elas, a responsabilização efetiva dos governos. Confira com Janaína Souza.
Como dar passos sabendo a direção certa para a proteção do planeta em prol da coletividade? Essa é uma prática que os indígenas já nascem sabendo. Proteger os rios, florestas e animais é fundamental para a subsistência desses povos. O chamado Mapa do Caminho, apresentado pelo presidente Lula na COP30 com a meta de que o mundo abandone os combustíveis fósseis e acabe com o desmatamento, foi alvo de fortes críticas por parte de cientistas. Os pesquisadores consideraram o plano preliminar como uma provocação, destacando que a conferência se encontra diante de uma escolha crucial: ou ela se dedica a proteger as pessoas e a vida no planeta, ou prioriza a indústria dos combustíveis fósseis. O cacique Iacabur, do povo Kayapó, que espera que esses recursos para a proteção das florestas cheguem a quem realmente precisa.
Pediu o recurso fora do Brasil para preservar nosso meio ambiente, e esse recurso acaba no meio do caminho e não chegará na ponta. Quem está morrendo, quem está ameaçado lá dentro no mato, é nós. Está ameaçado pela terra, pela floresta, pelo rio, e nós não recebemos nada. Então hoje mesmo que nós estamos pedindo para ver se nós recebemos algum recurso, né, para ver se chegar na nossa ponta para nós receber, porque nós, quem está ameaçando muito pelos garimpeiros, pelos madeireiros, pelo invasor, é nós.
Para os indígenas que acompanham de perto as negociações na COP30, existem outros temas importantes que não estão sendo colocados em pauta. Como explica Assari Pataxó.
Nós estamos muito preocupados, né, porque se fala só de petróleo, mas não é só o petróleo que está destruindo o planeta e nossas terras, né? Nós temos que lembrar da bauxita, do potássio, do ouro, do lítio. Então, são vários minerais que estão sendo extraídos ilegalmente dos territórios, que coloca a vida do planeta em risco. Então, nós aqui, nós povos da floresta, quando vem para a COP30, nós viemos mostrar que, para falar sobre mudança climática, tem que primeiro ouvir os povos indígenas e depois começar a desenvolver ações que vão, ao longo do tempo, proibindo essas atividades. Nosso país é um país que agora, no início desse mês, aprova a retirada de potássio das terras. E eu estou falando de território indígena, e nós, povos indígenas, é que sofremos na pele.
Nesse contexto de luta, Sol Tupinambá, liderança indígena mundial atuando em fóruns internacionais, Cuntaricatu, representante da Bahia e Mata Atlântica na Conferência da ONU, explicou que a COP30 teve a maior representatividade indígena, com 5 mil indígenas presentes em Belém. E as homologações de terras durante o evento global é o resultado de um trabalho coletivo e árduo.
Nós conseguimos levar a voz do nosso povo sobre demarcação de territórios a nível internacional, como mitigação e justiça climática, porque não há mitigação na justiça climática se não tiver a proteção dos territórios dos povos indígenas. Hoje nós temos 16 territórios demarcados e 4 territórios homologados, né? Um dos meus territórios, que eu sou Tupinambá e Pataxó, sou mistura de povos, estão demarcados. Isso é uma luta gigante, morreram muitas pessoas para que tudo isso tivesse acontecido hoje. É uma luta que a gente vem travando desde a época da colonização de 1500.
A forte presença de indígenas em Belém, evidenciada pela líder Sol Tupinambá, não marca apenas um recorde de representatividade. Ela consolida um chamado ancestral. Enquanto cientistas criticam a lentidão dos planos climáticos oficiais, os povos originários, que já nascem sabendo o caminho da proteção, lembram a COP30 que a verdadeira subsistência do planeta depende de priorizar a vida sobre o lucro. De Belém do Pará, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
MDS apresenta plano de sistemas alimentares e clima para políticas públicas. A iniciativa orienta políticas públicas para enfrentar a crise climática e fortalecer sistemas alimentares sustentáveis. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, fez o lançamento global do Marco de Sistemas Alimentares e Clima para Políticas Públicas durante a COP30 em Belém, no Pará. A iniciativa tem como objetivo orientar, integrar e fortalecer políticas públicas em todas as esferas de governo para alinhar a agenda de segurança alimentar e nutricional aos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Em julho deste ano, o Brasil atingiu um marco histórico ao deixar o mapa da fome, um resultado de políticas públicas que ampliar o acesso contínuo a alimentos saudáveis e garantir proteção social às famílias em situação de vulnerabilidade. De acordo com Lilia Rao, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, o documento construído com base em evidências científicas consolidadas mostra o acesso e como se produzem os sistemas alimentares e o quanto as mudanças climáticas impactam nesse processo e aponta soluções para o enfrentamento dessa problemática.
Ontem nós fizemos o lançamento do nosso marco de referência de sistemas alimentares e clima para as políticas públicas, trazendo a agenda dos sistemas alimentares, ou seja, a forma como se produz, se distribui, se acessa e se consome alimentos e o quanto isso impacta nas mudanças climáticas, da mesma forma que vem sendo impactado pelas mudanças que vem acontecendo no nosso clima. A gente mostra como isso está correlacionado, como o modelo de desenvolvimento atual vem agravando significativamente os sistemas alimentares, e aí na Amazônia não é diferente, né? Essas secas que a gente tem vivido mais recentemente, com mais recorrência, são também um sintoma disso, e a gente aponta caminhos para que nós possamos superar essa situação.
Lilia cita ainda que o marco serve de referência para ampliar as políticas públicas e o acesso da população aos programas de aquisição de alimentos, por exemplo, e o Senar, que acontece em várias áreas rurais da Amazônia e unidades de conservação.
Ou seja, sistemas alimentares promotores de bem-estar e de saúde para a nossa população, para que nós não tenhamos mais episódios de seca como os que nós tivemos no ano passado, por exemplo, que de alguma forma acabam ocasionando também situações de insegurança alimentar, dificuldade de acesso aos alimentos por parte da população rural, principalmente, que fica muitas vezes isolada. Então, a gente trouxe esse marco de referência para que as nossas políticas públicas, que chegam para a população, como o programa de aquisição de alimentos, por exemplo, que compra da agricultura familiar e distribui alimentos, ou como o programa Sanear, que está acontecendo em várias áreas rurais aí na Amazônia, nas unidades de conservação, nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas.
Entre os caminhos apontados no marco estão reorientar os modos de produção, com foco na transição agroecológica, fortalecer a agricultura familiar e a economia solidária, garantir segurança hídrica para produção e consumo, valorizar a sociobiodiversidade, concebeu o abastecimento alimentar como política de Estado, estimular cidades resilientes, promover ambientes que favoreçam práticas alimentares saudáveis, reduzir perdas e desperdício de alimentos e investir em ciência, tecnologia e inovação para sistemas alimentares sustentáveis. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, empreendedorismo feminino marca representatividade na COP30.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Impacto das mudanças climáticas na pesca artesanal foi tema central de um painel de debate. O evento foi realizado na Zona Verde, espaço dedicado às mobilizações populares e à sociedade civil. Os detalhes com Yane Silva.
A subsistência e a cultura de milhares de famílias de pescadores e pescadoras em todo o Brasil estão sendo ameaçadas por fenômenos como a elevação do nível do mar, o aumento da temperatura da água e as mudanças nos padrões de chuva e migração dos peixes. O ministro de Pesca e Aquicultura, André de Paula, esteve presente no painel na Zona Verde e destacou a relevância de ter a pasta novamente, ressaltando o papel do novo ministério como um ponto de apoio e diálogo fundamental para os movimentos sociais ligados à pesca.
Com o ministério, chegou também, pela primeira vez, uma reivindicação histórica dos movimentos sociais que estão envolvidos na pesca artesanal, que era a criação de uma secretaria nacional exclusivamente para tratar das questões que dizem respeito ao dia a dia de pescadores. pescadores e pescadoras artesanais. A gente não pode até não resolver todos os problemas que surgem, mas a gente tem procurado emprestar a nossa ação no Ministério um caráter participativo, ou seja, nós restauramos dentro do Ministério da Pesca e Aquicultura todas as instâncias de participação social, a partir inclusive do nosso conselho maior, que é a maior instância de assessoramento do Ministro da Pesca, que é o CONAP. Aqui tem uma conselheira presente, que é uma voz muito ativa, que está sempre em todas as reuniões, com pautas que têm muita sinergia com o dia a dia de pescadores e pescadoras.
Quem trouxe a realidade da ponta, o drama vivido diariamente, foi Josana da Costa, uma pescadora artesanal no município de Óbidos, no estado do Pará. Josana compartilhou seu testemunho emocionante sobre como as alterações no clima já estão afetando diretamente a vida e o trabalho na região.
As mudanças estão muito evidentes nas nossas vidas. Primeiro foi a grande estiagem na nossa região. A falta de água, ela atingiu diretamente todos nós, na produção do pescado, na migração das espécies migratórias, na reprodução delas e também diretamente na nossa alimentação. Com a estiagem na Amazônia, ela foi muito, muitas comunidades ficaram criticamente isoladas. Nós perdemos o nosso transporte, o nosso direito de ir e vir de canoa, de barco, era somente de peixe. Então, muitas comunidades ficaram isoladas, secaram e a gente perdeu muito, perdemos plantações, perdemos animais e principalmente a principal proteína, que é o pescado. Muitas quantidades de toneladas de peixe morreram. Então, é muito visível a mudança que já chegou. E aí eu costumo dizer que de 2023 para cá, nós temos vivido um processo de emergência climática. Não é mais só a mudança já aconteceu. A mudança, ela aconteceu e ela aconteceu drasticamente em nossas vidas.
Com informações da COP30 em Belém, no Pará, Eane Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o empreendedorismo feminino ganhou destaque e representatividade na Conferência do Clima em Belém. As informações com Janaína Souza.
O empreendedorismo feminino foi um dos temas centrais de um painel de destaque na COP30, reafirmando a crescente fundamental participação das mulheres nos debates globais sobre o clima e sustentabilidade. A presença feminina marcou esta edição da Conferência do Clima não apenas nos eventos oficiais, mas também nas chamadas COPs paralelas, mostrando que as mulheres estão ocupando seu lugar em todos os espaços de discussão. Um exemplo dessa representatividade veio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará. A presidente do Conselho, Adriana Foconeri, ressaltou a importância dessa presença.
Dentro desse mundo de profissionais, as mulheres são em torno de 20%. Então, além de ser mulher, ser engenheira é muito mais difícil, porque a engenharia, ela é um mundo que ainda é do patriarcado, dos homens. Eu ainda vou para a obra hoje e o pessoal pensa que eu sou arquiteta. Aí eu disse, não, eu sou engenheira, porque o engenheiro é o homem e a mulher é a arquiteta, né? Então, a gente está, nossa gestão, sou a primeira mulher eleita, né, em 90 anos. E a minha história com o CREA começou em 2011, quando eu passei no concurso do CREA como nível médio, atendente. Eu fiz engenharia depois que eu estava no conselho e saí de atendente a presidente.
Um setor historicamente dominado por homens, a participação de mulheres como a Adriana na COP30 é considerada fundamental. Ela destaca que trazer a perspectiva feminina para os espaços de discussão enriquece as soluções e garante que as questões de gênero e equidade sejam parte integral da agenda de sustentabilidade.
E por isso que a gente está aqui. Os próprios presidentes CREA, conselheiros federais, diretores da nossa Caixa de Assistência, da Mútua, eles não entendem que a gente tinha que estar aqui. Ou melhor, a maioria não entende. Então, tem quase 2 anos que eu penando para a gente ter esse espaço para justamente falar do que é o CREA. Nós temos 322 títulos em um único só conselho. Então, engenheiro aqui, ó, engenheiro naval, eletricista, mecânico, civil, agrônomos, sanitário, ambiental, mecânico, né, são muitas profissões em um único conselho. E quando você fala engenharia, a pessoa imagina um prédio. E não é só isso, nós somos tudo que você imaginar, qualquer situação, tem um engenheiro.
Com informações da COP30 em Belém do Pará, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no último episódio da série COP, a repórter Luana de Oliveira foi até Caracaraí para mostrar o trabalho dos catadores que ajudam o meio ambiente e também sobre a falta de reciclagem em Roraima, que ainda é um desafio para a gestão de resíduos do estado. Acompanhe.
Se o mundo acabasse amanhã, talvez o aviso não viesse do céu, mas do chão. Das montanhas de lixo que crescem silenciosamente, dos rios que engasgam com plásticos, das cidades que produzem mais resíduos do que conseguem cuidar. No Brasil, são mais de 82 milhões de toneladas de lixo por ano. Na região norte, menos de 2% de tudo isso é reciclado. E em Roraima, ainda existem lixões a céu aberto e a situação acende um alerta urgente. No último episódio da série Pauta COP, a nossa equipe viajou até Caracaraí para conhecer de perto o trabalho da Cata Todo, associação de catadores que transforma o que muitos descartam em sustento e em cuidado com o meio ambiente. E é na triagem, na prensa, na separação de cada saco que começa a verdadeira economia circular em Roraima. Radija de Mesquita, que é tesoureira da associação, explica como funciona o trabalho.
O nosso trabalho funciona com a coleta seletiva. A gente tem parceria com alguns comerciantes locais. A gente recolhe o papelão e o plástico. A gente também recolhe outros materiais, como latinha, ferro, que chegam até nós por outras vias. E a importância, né, que esses materiais eles têm, que muitas das vezes eles são descartados de forma inadequada, sendo que a gente pode estar ali reutilizando, né, esses materiais, gerando renda para aquelas pessoas que precisam.
Roraima produz cerca de 750 toneladas de lixo por dia. Muito desse material poderia ser reaproveitado, mas não é. Hoje o estado recicla menos de 1% de tudo que gera. E vale lembrar que no Brasil mais de 90% de todo o material reciclado passa pelas mãos dos catadores. Sem eles, simplesmente não existe reciclagem. Mas enquanto iniciativas como essa avançam, o estado ainda enfrenta uma realidade preocupante. E quem explica é o engenheiro sanitário da FEMAR, Rogério Martins, que fala sobre a existência de lixões a céu aberto e os impactos ambientais desse modelo.
Hoje, a lei estabelece que a gestão dos resíduos sólidos é de competência dos municípios. E no estado de Roraima, nós temos um agravante muito preocupante, tendo em vista que nós não temos um aterro sanitário. Nós temos aterro controlado aqui em Boa Vista e nos interiores nós temos os lixões. Quando a gente fala sobre coleta seletiva, tem um impacto muito significativo no meio ambiente, tendo em vista que boa parte dos resíduos que a gente gera, ele é reciclável.
O engenheiro ainda afirma que a mudança tem que começar dentro de casa.
Mas é muito importante começar a fazer na sua própria casa, na nossa casa, uma coleta seletiva e passar para a nossa rua, para o bairro, até viabilizar toda uma coleta seletiva em um município.
Se cada morador de Roraima separasse meio quilo de reciclável por dia, quase 300 toneladas por semana voltariam para a economia. Só que para isso, cada pessoa precisa fazer a sua parte, começar pela própria lixeira. E é esse o recado do último episódio da Pauta COP. O futuro não está apenas em grandes acordos ambientais, mas inclusive no simples gesto de separar o lixo. No município de Caracaraí, a gente viu com os próprios olhos. Enquanto houver catadores levantando esse trabalho, ainda existe esperança de que o fim do mundo, ao menos esse, seja adiado. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Paróquia Nossa Senhora de Fátima se prepara para o primeiro Festival da Juventude no Careiro. A iniciativa tem como objetivo aproximar os jovens da vivência cristã. As informações com Anderleia Oliveira.
A Paróquia Nossa Senhora de Fátima no Careiro está nos preparativos finais para a realização do primeiro Festival da Juventude. A iniciativa tem como propósito aproximar os jovens da vivência cristã por meio de atividades religiosas, dinâmicas, momentos de oração, partilha, shows musicais e espaços de convivência fraterna. O Anderson Silva, coordenador do festival, comenta que a expectativa está grande e são esperados jovens de toda a região.
Nós estamos já com aquela expectativa a mil. O nosso público esperado são jovens das nossas comunidades ribeirinhas aqui do nosso município, né? Da própria sede, também das nossas paróquias vizinhas, do Careiro da Várzea, do Araçá, do Manaquiri também, né? Teremos aí um público bastante empolgado nesse nosso festival, de todas as localidades próximas aqui.
O coordenador convida a juventude para participar e fala sobre os preparativos e atrações.
Já estamos já nos últimos detalhes de preparação, de organização. O primeiro festival da juventude que nossa paróquia está realizando, né? Mas vai dar certo. Aproveitando já a oportunidade para convidar cada um de vocês jovens a participar conosco, né? Teremos aí vários ministérios, também teremos pregadores de Manaus, teremos o Genão que vem de Curitiba. Então nós estamos com uma programação bem extensa, bem completa.
A expectativa da organização é de que o evento se torne uma referência para a juventude católica no município. O festival acontece durante todo o fim de semana, a partir de hoje, no Centro de Ensino de Tempo Integral Maria Adelaide, na BR-319. Da Rádio Castanho FM no Cariri, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Teatro Urupari apresenta espetáculo Alto da Nascente em Comunidade Aldeia de Santarém. O espetáculo reporta os preparativos natalinos com características de teatro popular para a rua. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A comunidade Boa Esperança, localizada na Curuaúna, PA 370, e a Aldeia Saizal, no território indígena Munduruku, do Planalto Santarino, recebem nos dias 22 e 23, respectivamente, o espetáculo de rua Alto da Nascença, promovido pelo Teatro Urupari da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. O espetáculo, que tem características de teatro popular para a rua, tem classificação livre para todos os públicos com acesso gratuito. A partir de uma adaptação livre do texto para a realidade santarina e amazônica, o espetáculo conta a história do nascimento de Jesus, mas de uma forma que coloca as questões atuais, como relata Leandro Cazula, professor da UFOPA, no curso de Geografia.
Nós vamos estar circulando com um espetáculo chamado Alto da Nascença em comunidades aqui nas proximidades da cidade de Santarém, mas em comunidades prioritariamente rurais, né? E nesse final de semana, 22 e 23, nós vamos estar na comunidade Boa Esperança, no sábado, às 18 horas e 30 minutos, e na aldeia Saizal, no domingo, dia 23, às 19 horas, né? É um espetáculo que conta a história do nascimento de Jesus, né? Mas de uma forma um pouco diferenciada, né? Colocando mais questões atuais, né? E mostrando como que talvez esse Jesus nascendo hoje seria novamente, né, colocado à margem da nossa sociedade, né, como foi também há mais de 2000 anos atrás. Então é um espetáculo que busca levar o teatro para comunidades que dificilmente teriam oportunidade de receber, né, ou de ir a alguma casa de teatro, né, e vão estar recebendo esse espetáculo, né. Então a gente acredita que é um momento de muita interação com as comunidades, né, com as aldeias indígenas também no caso, e vai ser um momento muito oportuno.
Leandro cita ainda que o espetáculo vai circular por mais 6 comunidades, seguindo uma programação bem intensa aos finais de semana.
Esse espetáculo ainda vai circular por mais 6 comunidades, né, além dessas duas que eu citei, seguindo uma programação bem intensa aos finais de semana, né, até nas proximidades aí do final deste ano de 2025. É uma proposta que tem o apoio da Lei Aldir Blanc, né, também viabilizada pela Secretaria de Cultura do Estado do Pará e a FADESP, né, e viabilizada pela Universidade Federal do Oeste do Pará, o UFOPA, por meio das suas instâncias internas, né, que viabilizaram todo o apoio, suporte e recurso para que esse espetáculo chegasse às comunidades.
A proposta de circulação do espetáculo teatral de rua Alto da Nascença, do Teatro Urupari, acontece simultaneamente com a realização de atividades artísticas culturais, no formato de oficinas e debates cênicos em comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas e aldeias indígenas de Santarém e Mogi dos Campos, nos meses de novembro e dezembro de 2025. O Teatro Urupari retomou a concepção do espetáculo de rua Alto da Nascença, já idealizado pelo grupo nos anos de 2016 e 2017. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a capital do Maranhão, São Luís, está se preparando para receber a primeira edição do Festival de Reggae. O evento acontece nos dias 22 e 23 de novembro. A reportagem é de Tenille Barros.
No
nos dias 22 e 23 de novembro, São Luís recebe o Festival Ilha do Reggae, com apresentações musicais que reforçam a identidade e a resistência afrodescendente. Considerada a capital nacional do reggae, a cidade vai reunir atrações nacionais e internacionais, com uma programação diversificada que celebra a paz e a vibração positiva, características desse ritmo jamaicano. O secretário de Estado da Cultura do Maranhão, Yuri Arruda, explica que essa é a primeira edição do evento e destaca como surgiu o projeto.
A ideia surgiu após a visita oficial, ano passado, né, da visita do ministro do Turismo da Jamaica. Teve um entendimento, assinando um memorando entre Brasil e Jamaica, que tem o principal foco, que é o turismo sustentável. Além disso, a gente fortalecer todo esse intercâmbio cultural, essas culturas tão únicas que a gente tem aqui no nosso estado, entre essas duas nações, né, que é o Brasil e a Jamaica. E daí surgiu essa ideia da gente fazer esse grande festival para a gente celebrar essa cultura riquíssima que é a cultura do reggae.
O festival, que promete ser um dos maiores encontros de música e cultura do país, acontece na Arena Jamaica Brasileira, instalada na Passarela do Samba, no Centro Histórico de São Luís. É promovido pelo governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, com a entrada totalmente gratuita. Tenile Barros, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.341 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tenile Barros, Anderley Oliveira, Daniela Pantoja, Janaína Souza, Eane Silva e Yuri Bezerra. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.